Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Eu quero convidar os irmãos para que abramos nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Vamos repetir essa frase, essa última frase aqui? Porque o reino de Deus está entre vocês. Vamos repetir mais uma vez? Porque o reino de Deus está entre vocês. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Ao ler esse texto, eu fiquei lembrando do nosso pastor falando aqui: irmãos, os governantes estão perdidos. E é uma grande verdade. É uma grande verdade. Outro dia eu estava conversando com alguém, né, e eu estava pensando da seguinte maneira: durante um bom tempo, todo mundo pensou o seguinte: eu quero fazer concurso público. Alguém estava pensando o seguinte: não, eu quero fazer concurso público. Não que isso deixou de ser uma meta de vida, ou talvez, mas tinha pessoas que estavam assim, lutando intensamente para fazer concurso público, porque pensavam o seguinte: primeira coisa que se pensava, o dinheiro não vai atrasar. Todo mundo pensava isso. Dia tal, vou lá na conta, tchum. Hoje, dia tal, o cara vai lá na conta e tchá, não tem nada. Outra coisa, eu vou fazer porque aí eu já estou pensando, já na aposentadoria, já está tranquilo, já está assegurado. Aí, irmãos, a gente hoje escuta o seguinte: o Estado faliu. Meu Deus, eu fiquei pensando, meu Deus, pode falir lá em casa, o Estado não pode falir. Meu Deus, lá em casa pode falir, porque, né, é lá em casa, né? Mas o Estado faliu, e eu conversando isso com alguém falou o seguinte: pastor, essa expressão para o Estado não existe. Não existe por quê? Porque só há falência quando não há entrada de recurso em algum lugar. Mas com certeza o IPTU chega, o IPVA chega, os impostos, o imposto vai chegando. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: é que a gente vai pensando, vai olhando para algumas coisas, pensando o seguinte, na solidez daquilo, que aquilo nunca iria desmoronar. Quando a gente olha para a conjuntura, né, quando a gente olha para os próprios Estados Unidos, nós nunca pensamos que um dia aquele que fez o programa está demitido ia ser presidente dos Estados Unidos. Você já tinha pensado nisso alguma vez? Quando a gente olha lá para os próprios Estados Unidos, a gente começa a pensar o seguinte: meu Deus, como é que nós estamos? Como está a crise de liderança no mundo? Como a ausência de líderes no mundo, no sentido de serem referências capazes de nos trazer segurança? Mas isso, irmãos, não é nada espantoso quando nós olhamos para a palavra de Deus. Porque quando nós lemos o próprio livro de Daniel, e o livro de Daniel em alguns momentos vai retratar do reino de Deus, lá no livro de Daniel, quando Daniel fala acerca, quando se fala acerca de Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, um império na época assim grandioso, exuberante, e aí quando se vê o próprio rei pastando como um animal do campo, aí vai ser, a oração do rei é o seguinte: agora eu sei que existe um rei no céu, ele quem destrona e é ele quem coloca. É ele quem coloca e é ele quem retira. E agora, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Jesus falando acerca do reino de Deus, porque essa era a pregação de Jesus. A pregação de Jesus era bem simples. Olha, arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. E o que é o reino de Deus? Né? Porque a expectativa dos judeus acerca do reino de Deus era uma expectativa política. Era uma expectativa, principalmente, quando se chegava na época da Páscoa, havia na mente dos judeus aquela lembrança e aquela memória do livramento que o povo de Israel teve lá no Egito. E de que haveria um legislador como Moisés, um líder como Moisés, que seria capaz de pegar aquele povo e conduzir aquele povo de tal maneira que se estabelecesse um reinado como teve o reinado de Davi. Essa era a expectativa do povo judeu. Em pleno Império Romano, que também era um império também muito forte na época. Mas agora, Jesus dá algumas advertências. Olha só, quando nós falarmos de reino de Deus, nós precisamos prestar atenção. E talvez você esteja pensando, pastor, que é o reino de Deus? A melhor maneira de a gente saber aquilo que é sabendo aquilo que não é. E aí Paulo vai falar o seguinte lá em Romanos, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Já está mostrando para a gente o seguinte, o reino de Deus, ele não é uma coisa assim material em si. É por isso que Jesus aqui nos traz algumas lições acerca do reino de Deus, e eu quero tirar três lições do texto que nós acabamos de ler. A primeira lição que eu quero tirar do texto que nós acabamos de ler, não procure o reino de Deus pelo mundo afora. Porque o reino de Deus não é restrito a um local geográfico. O reino de Deus não é restrito apenas a um povo específico. O reino de Deus é algo muito maior do que a igreja de Irajá, está muito maior do que o Brasil. É interessante, irmãos, quando a gente pensa lá no livro de Apocalipse, quando diz que quando se juntarão aqueles que adoram o Cordeiro, é gente de toda tribo, raça, língua e nação. E diz o texto lá que são milhares de milhares. Então, quando Jesus está falando assim, ó, porque houve uma pergunta, e a pergunta foi legítima. A pergunta foi legítima porque havia uma expectativa. Mas essa expectativa, Jesus responde o seguinte, ó, o reino de Deus não vem de modo visível. É interessante isso para nós, irmãos, porque nós estamos sempre procurando algo palpável, algo visível. Algo que a gente consiga enxergar e perceber que aquilo dali é algo que a gente possa tocar. Mas Jesus já falou assim, ó, o reino de Deus não vem de modo visível. Mas ao mesmo tempo que Jesus falou que não vem de modo visível, Jesus já tinha dado algumas indicações, alguns sinais do reino. Por exemplo, um sinal do reino, se você ler todo o capítulo 17 de Lucas, você já vai ver antes dessa palavra de Jesus a cura de 10 leprosos. Por exemplo, a cura divina já era um sinal do reino de Deus. Jesus se encontrava com algumas pessoas e aquelas pessoas tinham doenças espirituais que refletiam na sua própria vida física. E Jesus efetuava uma cura e geralmente falava para a pessoa assim, ó, a sua fé te salvou. Aquilo era um sinal do reino de Deus. Era um sinal da manifestação do reino de Deus. Mas também tem outro sinal da manifestação do reino de Deus. Quando a gente vê lá Jesus expulsando alguns demônios. Ó, isso não tem ninguém que tenha poder para tirar isso, irmão. Porque com o mundo espiritual, somente o mundo espiritual poderia mexer com isso. Então, quando Jesus chega e expulsa alguns demônios, os próprios fariseus ficam pensando o seguinte, não, ele está expulsando demônio por demônio. Jesus fala o seguinte, opa, se eu estou expulsando demônio por demônio, não precisa fazer trabalho nenhum, porque o reino já está dividido, vamos deixar a coisa andar que vai acabar. O que Jesus está querendo dizer para eles é o seguinte, vocês não querem acreditar, mas o reino de Deus já chegou nesse lugar. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E aí a gente percebe, irmãos, claramente, nessa palavra de Jesus, que quando a gente fica procurando apenas o reino de Deus pelo mundo afora, nós acabamos esquecendo de uma segunda lição que também está nesse texto. Que é uma lição também muito importante. Como eu falei para os irmãos, Já expliquei para os irmãos que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Que é o reino de Deus então, pastor? O reino de Deus é o governo de Deus na vida dos homens. E isso começa onde? Isso começa dentro do coração do homem. E essa é a segunda lição que eu quero tirar desse texto. Quando Jesus fala assim, ó, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, lá está. Porque o reino de Deus está entre vocês. Jesus está querendo dizer o seguinte, o governo de Deus começa primeiramente dentro do coração do homem. E aí, meus irmãos, às vezes nós estamos procurando algumas mudanças exteriores. Às vezes nós ficamos falando da corrupção, falamos de tantas coisas que fazem o nosso povo sofrer, mas a mudança, mudanças significativas nunca começam pelo lado de fora. Mudanças significativas sempre começam pelo lado de dentro. E aqui eu estou pensando, imagina você, quando você vai reformar a sua casa, ou se você precisasse reformar a sua casa, e aí você está pensando o seguinte, lá dentro da sua casa está precisando de uma boa reforma, mas você está preocupado com aquilo que os vizinhos vão pensar. E aí a gente sabe, né? A gente, quando vai reformar, a gente vai juntando aquele dinheirinho. Pega o dinheiro das férias, pega o dinheiro do 13º, deixa de comprar um negócio, deixa de comprar um outro negócio, vai juntando. E aí você sabe, você vai quebrando e a coisa vai aparecendo. E o pedreiro vai tendo ideia. Não vai tendo ideia? Por exemplo, tu fala assim, bota metade só, a metade da parede bota piso. Aí o pedreiro fala assim, você acha que vai ficar bonito? Aí você já estava pensando assim, metade? É realmente, né? Quem já fez a metade? Aí você vai lá, aí você já fala assim, meu Deus, só nessa brincadeira metade do dinheiro também já foi embora. Começa assim. Mas aí você está preocupado com os vizinhos. Aí você tem que reformar do lado de dentro e do lado de fora. Mas como você está preocupado com aquilo que os vizinhos vão pensar? Aí a gente faz a reforma às vezes pelo lado de fora, né? Tu está preocupado. Não estou falando que você faz isso, não. Estamos aqui criando um caso aqui. Você está preocupado com aquilo que os vizinhos vão pensar. Você começa a reforma pelo lado de fora. Aí o que acontece? Do lado de fora está lindo. Mas quando abre a porta, a gente teria o desejo de que do lado de dentro estivesse tão bonito como do lado de fora. Porque mudanças significativas na nossa vida, principalmente na vida do homem, começa no coração do homem. Ainda que as nossas expectativas sejam de que essas mudanças alcancem o exterior, uma verdadeira mudança começa pelo lado de dentro. Porque é do lado de dentro que estão as piores coisas dentro do homem. É do lado de dentro que está a nossa natureza pecaminosa. É do lado de dentro que está a nossa inclinação para o mal. É pro lado de dentro que estão os nossos desejos. Os nossos desejos que fazem querer fazer coisas que estão em desacordo com o reino de Deus. É do lado de dentro. É somente quando há mudança pelo lado de dentro que nós oramos conforme Jesus falou. Jesus nos ensinando a orar, falou assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Aí no versículo 10, lá de Mateus 6, diz assim, venha o teu reino. Somente quem viveu uma mudança pelo lado de dentro e que já experimentou essa mudança dentro dele é que tem clamado pelo venha o teu reino. Porque quando nós experimentamos o reino de Deus dentro de nós, nós queremos que o reino de Deus alcance outras pessoas também. Porque as verdadeiras mudanças começam pelo lado de dentro. Começam pelo lado de dentro. Mas a minha última lição aqui, a minha, né, é só para a gente refletir um pouquinho. A última lição e terceira, quando Jesus falou aqui, olha, não procure ele aqui, ele está, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Essa expressão entre vocês pode ser traduzida de duas maneiras. Numa primeira, conforme eu já falei nessa segunda lição, que é, pode estar dentro de vocês. Mas Jesus também estava querendo falar o seguinte, está entre vocês, porque Jesus estava se referindo aos fariseus. Está falando o seguinte, olha, enquanto vocês estão preocupados com o futuro, quando virá o reino de Deus? Porque a presença do próprio Jesus já era ali a própria mensagem da presença do reino de Deus entre eles. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, enquanto vocês estão preocupados com o futuro, enquanto vocês estão querendo saber quando virá o reino de Deus, enquanto vocês estão pensando assim, quando isso vai acontecer? Quando nós vamos ver essas coisas acontecendo? Jesus está falando o seguinte, olha só, não olhe para o futuro desprezando as oportunidades do presente. Tem hora, irmãos, que nós estamos olhando para o futuro, mas estamos desperdiçando as oportunidades do presente. Os fariseus estavam ali com Jesus, andando com Jesus, vendo os milagres que Jesus fazia, percebendo que talvez ele mesmo era não apenas o mensageiro, mas o próprio rei do reino. Mas eles ainda estavam olhando para o futuro, pensando o seguinte, quando vai vir? Tem gente que às vezes está olhando para o futuro, mas está desperdiçando uma oportunidade no presente. E aí a gente, pensando dessa maneira, é uma coisa simples. Simples, simples, simples. Tem gente que às vezes está num trabalho e está lá no trabalho. Está querendo uma grande oportunidade, mas está desprezando o trabalho que tem hoje. Às vezes nós estamos pensando à frente, mas não estamos percebendo as oportunidades que são nos dadas hoje. É como um filho que está recebendo, talvez de um pai, a oportunidade de fazer um curso de inglês. Mas está pensando em fazer uma viagem para os Estados Unidos. Mas está desperdiçando no presente a oportunidade de fazer um curso de inglês. Tem horas que nós estamos olhando para frente. Mas o Bruno falou uma coisa bem interessante aqui, enquanto ele estava aqui, fazendo um momento de oração. Deus quer falar com a gente, ele falou isso, né? Deus quer falar com a gente hoje. Então, não quer falar só no Adolescentes, não quer falar só no Aviva, não quer falar com você amanhã, quando começa a semana de oração. Porque nós não temos o amanhã, nós temos o hoje. O ontem nós também não temos mais, porque o ontem já passou. Mas nós temos o hoje. Nós temos o hoje. E quando nós olhamos para as oportunidades que são nos dadas hoje, então nós começamos a aproveitar melhor as oportunidades. Quando Jesus falou para os fariseus assim, ó, porque o reino de Deus está entre vocês, Jesus está falando o seguinte, aproveitem a oportunidade que está sendo dada a vocês hoje. Talvez você entrou aqui nessa noite convidado por alguém, e você talvez esteja aqui já pensando no amanhã, mas o amanhã você não tem, porque Deus te trouxe aqui hoje, para começar a fazer uma mudança na sua vida hoje. Talvez você esteja pensando o seguinte, ah não, mas daqui uma semana eu estou com uma expectativa de que alguma coisa boa vai acontecer, e pode acontecer mesmo, mas talvez você esteja desperdiçando uma oportunidade que está sendo dada para você hoje. Porque tem oportunidades que são nos dadas no dia de hoje. E os fariseus estavam aqui com uma oportunidade ímpar. De estarem convivendo com Jesus, de estarem aprendendo com Jesus, de estarem vendo Jesus agir no meio do povo. Mas eles estavam pensando no futuro. Quando nós pensamos, olhamos para o futuro e desprezamos as oportunidades do presente, nós desperdiçamos o nosso hoje. E o reino de Deus, meus irmãos, ele nos faz olhar para o futuro, mas ele também nos faz olhar para o hoje. nos faz olhar para o hoje. Eu quero encerrar a minha palavra aqui nessa noite, perguntando a você, quais são as suas expectativas hoje? Quais são as suas expectativas hoje? Talvez as suas expectativas hoje, assim, ah, pastor, eu vim aqui ouvir uma boa palavra, eu vim aqui louvar o Senhor. Mas quais são as suas expectativas em relação à sua família hoje? Quais são as suas expectativas em relação aos seus filhos hoje? Quais são as suas expectativas em relação ao seu trabalho hoje? Quais são as suas expectativas hoje? Quando nós falamos do hoje, nós estamos falando o seguinte, que as mudanças do futuro começam hoje. Talvez lá na sua casa, algumas coisas podem mudar quando você mudar, porque tem mudanças que começam a partir da nossa vida hoje. Começam a partir da nossa vida hoje. Né? Tem gente que fala assim, olha, amanhã eu vou começar uma coisa. Falou que amanhã vai começar. Mas tem coisa que a gente tem que começar hoje. Eu estava lembrando, eu gosto muito de lembrar do nosso pastor, que ele fala algumas coisas que pelo menos fica gravada muito dentro da minha cabeça. Ele estava falando o seguinte, gente, você resolveu que vai ler a Bíblia toda, aí você está pensando assim, amanhã eu vou começar. Começa hoje. Começa hoje. Talvez você ficou pensando o seguinte, talvez você esteja aqui pensando, ah, amanhã eu vou ligar. Talvez você esteja com a mãe longe ou com o pai longe e fale assim, amanhã eu vou ligar para o meu pai. Talvez vai dar tempo de você acabar esse culto e você ligar ainda hoje. Ah, amanhã eu queria falar uma palavra tão boa com fulano. Quem sabe hoje não é o momento de você falar essa palavra boa para fulano. Tem hora que nós estamos olhando para o futuro, mas estamos desprezando as oportunidades do presente. E quando nós olhamos para o hoje, nós olhamos também para o governo de Deus dentro do nosso coração. E quando nós olhamos para o governo de Deus dentro do nosso coração, ele tem que começar a governar hoje. Porque quando Jesus entra no nosso coração, e quando eles, porque ele é o rei do reino. Ele é o rei do reino. Quando ele entra no nosso coração, sabe, a gente começa a experimentar hoje. Tem coisa que a gente já começa a experimentar hoje. Como eu falei para os irmãos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o apóstolo Paulo conclui lá falando o seguinte, ó, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, amor e alegria no Espírito Santo. Talvez nessa noite você esteja querendo viver essas três coisas. Justiça, alegria, amor e alegria. Quando a gente deixa Jesus governar a nossa vida hoje, apesar das nossas lutas, a gente começa a experimentar esses efeitos do reino de Deus na nossa vida. Eu quero orar com você. A gente poderia cantar uma canção nessa hora, mas antes de orar com você, eu quero que a gente cante uma canção. E eu queria orar com você. Talvez você que veio aqui pela primeira vez, nunca teve uma experiência com Jesus, mas alguém já falou de Jesus para você. Eu quero falar para você que esse Jesus é o rei do reino. E quando ele entra na nossa vida, ele vem, meu querido, de uma maneira tão linda, tão simples, tão amorosa. E ele vem para trazer justiça, amor e alegria no Espírito Santo. Porque quando nós temos o rei do reino, nós temos a convicção de que nós já experimentamos hoje o reino de Deus na nossa vida. Porque vir para o reino de Deus está muito além do que entrar pelas portas de uma igreja. Jesus falou para Nicodemos o seguinte, É necessário nascer de novo, porque quem não nascer de novo não pode nem ver e também não pode entrar no reino de Deus. Para ver, precisa nascer. Porque o reino de Deus tem sinais espirituais, não é uma coisa material. E para entrar no reino de Deus, também é necessário nascer de novo. Às vezes nós estamos, talvez até vendo, mas mais do que ver, a melhor coisa é poder entrar no reino, sendo conduzido pelo Rei do Reino, dentro do seu próprio reino. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor, na vida, Senhor, da Ludmila, na vida do Davi, na vida daquele jovem que está lá na galeria. Senhor, que o Senhor abençoe a vida deles aqui nessa noite. Senhor, que os sinais do reino de Deus já estejam presentes na vida deles para a glória do teu nome. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor Jesus nos acolhe, nos abraça e nos coloca num lugar, Senhor, onde nós, por nós mesmos, não conseguiríamos estar. Mas nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E agora, Senhor, nós podemos desfrutar, Senhor, de todas as promessas que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Senhor, a maior delas é a salvação em Jesus. Agora, Senhor, nós somos selados com teu Espírito. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor cele a vida deles aqui nessa noite. Com o teu Espírito Santo. Guie a vida deles para a glória do teu nome, Senhor. E que o teu nome seja engrandecido na vida deles. Senhor, que o Senhor dê para o teu povo uma semana de paz. Uma semana de bênção, Senhor. Uma semana, Senhor, aonde nós vamos ver os sinais da tua graça e da tua misericórdia sobre nós. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na nossa igreja e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nessa semana. Em nome de Jesus, amém e amém.